Boa noite. Bom, então hoje começamos aí o módulo não, a disciplina de incerteza em ensaios físico-químicos, é onde nós vamos aprofundar a disciplina de incertezas de medição com aplicações dentro do laboratório. Fazer o compartilhamento da tela para a gente já começar.
Olá, professor, boa noite.
Oi, Rodrigo, boa noite.
Beleza.
Boa noite. O áudio estava mudo lá que eu vi. Então vamos lá. Nós temos aí 5 horas pela frente, né? Então temos bastante tempo aí para trabalhar os nossos exemplos. Bom, a gente vai dar uma breve resumida, né? Até porque a disciplina de incerteza é uma das primeiras do curso. Então a gente vai fazer um breve assim, um passant, né? Para a gente entrar na disciplina propriamente dita. Incerteza de medição, segundo o VIM, né? O VIM vocês já devem saber, né? O nosso Bíblia da metrologia, né? O nosso vocabulário internacional de metrologia, onde a gente busca o nosso referencial conceitual sobre termos técnicos de metrologia. E lá nós temos definido que a incerteza de medição é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando. Mensurando é o que eu quero medir, né? Mensurando é o que eu quero medir. E a primeira informação importante que nós temos aqui é essa daqui, olha. A incerteza ela mede uma dispersão de valores. Tá? Então vocês já devem ter aprendido, né, que a incerteza, você tem ali um número mais provável, né, que vai girar ali em torno de uma faixa, e na maior parte das vezes essa faixa, na verdade, ela retrata ali a curva normal. Né? Então, esse número mais provável ele equivale ali, né, à média, à moda e à mediana. E as extremidades, né, dessa curva de sino, né, aqui com 95%, né, vão representar aí a minha incerteza do método, ou melhor, né, do procedimento. Bom, quando a gente realiza uma medição, o resultado final vai sempre apresentar uma incerteza associada, o que se busca na realidade é estimar a melhor forma possível, tanto do valor quanto da sua incerteza. A incerteza da medição nunca será eliminada, uma vez que o próprio valor verdadeiro convencional da grandeza também é estimado. Na prática, usa-se o valor do padrão de medição como valor verdadeiro. Então vamos lá, né? Vocês viram também só ao longo da disciplina, toda medição o número que a gente obtém numa medição, seja a média de um conjunto de valores ou um número, né? O produto de uma medida apenas, né? Esse valor é o número mais provável daquela medição, né? Toda vez que a gente está falando sobre o processo de medição, nós Estou querendo dizer que qualquer processo de medição, ele tem embutido em si um grau de incerteza, ou seja, o que a gente mede é um valor provável, né? E esse valor provável, ele, na maior parte, quer dizer, como eu falei ali no slide anterior, né? Esse valor mais provável, né? Se a gente considerar que é um processo de medição com característica de uma distribuição normal, ele vai acabar equivalendo ali à média e à mediana e à própria moda. Bom, o que que então nós temos aqui? Todo processo de medição tem uma incerteza associada, ok, né? Então a gente já aprendeu isso. É óbvio que a gente está falando sobre ensaios físico-químicos, microbiológicos, né? Acho que vocês já tiveram na disciplina que fala sobre isso. Mas aí também nós temos processos, é um processo de medição, né? Só ali no caso a incerteza ela é dada por um outro tipo de abordagem, né? Abordagem ele chama abordagem global, né? Também é uma abordagem que pode ser utilizada aqui, mas não é, digamos, a melhor sei, tá? Bom, a gente não tem como eliminar a incerteza de medição, né? Ela é inerente ao processo de medição. E o próprio valor de uma grandeza também estimado, né? Isso aí também a gente já falou. Na prática, a gente usa o valor do padrão de medição como um valor verdadeiro. Sim, quando a gente está, por exemplo, a gente monta uma curva de calibração, né? Você tem ali um conjunto de padrões no qual você tem atribuído um valor verdadeiro, né? Que é o valor do certificado daquele conjunto de padrões, tá? Ou de um padrão que você fez várias diluições, né? A incerteza, né? Ela num relatório de ensaio, ela não, a gente não tem a obrigação de expressar a incerteza no relatório de ensaio, pela 17025, né? A não ser que o cliente, a não ser que o cliente solicite, tá? Isso no relatório de ensaio. Ele também pode solicitar isso de uma outra maneira, por e-mail, enfim. Mas você não é obrigado. Entretanto, você é obrigado a avaliar, ou seja, a estimar a incerteza de medição, tá? Quando a gente fala de métodos qualitativos, né? Obviamente nós não ali não temos uma incerteza numérica, né? Porque a gente está falando de método qualitativo, mas ainda há incerteza de medição. Nos casos nos quais nós temos uma incerteza de medição, nós temos um procedimento, uma avaliação qualitativa, o que a gente faz é apenas montar o fluxograma de causa e efeito. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, né? Ou seja, a gente não calcula a incerteza, porque o método é qualitativo, mas a gente tem que expressar não. Nós precisamos montar o fluxograma de causa e efeito, ou seja, quais são as possíveis causas de incerteza no método qualitativo, né? Vamos imaginar aí agora só está me vindo método microbiológico na cabeça, né? Tipo ausência-presença, né? Mas serve como exemplo, né? Como método qualitativo. Nesses casos, né? Vamos supor que fosse um método qualitativo desse tipo, ausência-presença, né? O que que pode ali afetar a incerteza de medição? Aí você vai colocar ali o analista, o frasco, condições ambientais, a estufa, enfim, você vai listar o teu fluxograma de causa e efeito, mas não necessariamente não. Você não tem que calcular incerteza porque o procedimento é qualitativo, tá? Mas você tem que fazer a avaliação da incerteza independente de qualquer coisa. Então, no caso do método qualitativo, a avaliação da incerteza é dada pelo fluxograma, tá? Ok, então a incerteza, quando a gente olha ela no certificado, uma outra coisa importante, né? Questões que eu também acho que vocês já devem ter visto, questões de simbolismo, né? Então, quando a gente está falando incerteza, nusão, a gente está falando incerteza expandida. Essa incerteza a gente vai ver, vocês acham também já viram, é a incerteza que era obtida pelo produto da incerteza combinada por um fator de abrangência, né? Então, quando a gente está falando de usão, é incerteza expandida. É incerteza relatada. Né? Ou seja, é incerteza que eu relato. Se um cliente pede, se é exigido por algum organismo legal, se eu preciso apresentar um determinado relatório, eu vou apresentar a incerteza expandida. A incerteza que é a incerteza expandida. A outra incerteza que nós temos, né? Temos outros símbolos para incerteza, é a incerteza. É o UC, né? Esse C aqui tá. Pode ser assim também, ou pode ser aquele C menorzinho, né? Em subscrito, né? Que se chama. Que é a incerteza combinada. A incerteza combinada, como diz o nome, ela é sempre o produto de duas ou mais incertezas. Então, toda vez que eu pego uma incerteza e combino com outra, eu chamo isso de incerteza combinada. A incerteza que eu obtenho do processo do cálculo da incerteza é a incerteza combinada, que é uma incerteza combinada de vários fatores de que estão contribuindo para a incerteza de medição. Portanto, é uma incerteza combinada. E a incerteza padrão, o P ou só o zinho, é a incerteza de um determinado fator. Tá? Então, incerteza, o C, incerteza combinada, o P, incerteza padrão e o zão, incerteza expandida. Ok.
Boa noite.
Boa noite.
O professor, a padrão e a combinada são as mesmas ou tem diferença?
Elas podem ser as mesmas. Por exemplo, ó, um exemplo bobo aqui. Vamos imaginar que eu tenho o fator A e o fator B vão contribuir com o fator C. Vamos imaginar um exemplo. A incerteza de A, eu vou chamar de incerteza padrão de A. Tá? Ou o P, parênteses, A. Ok? E a incerteza de B, eu vou chamar de U. Certeza padrão de B. Abro parênteses para identificar de quem é. Deu um erro aqui no Zoom, ele fechou e abriu de novo. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Pô, ih, caraca, ele ainda voltou com a cor diferente. B e aqui é o C. Então, aqui, incerteza padrão de A. Tudo minúsculo, hein? E aqui a incerteza padrão de B. Então, fator A e fator B, eles estão contribuindo com C. Então, a incerteza de C, não vou entrar aqui ainda na parte matemática, não, tá? Então, o que é a incerteza de C? A incerteza de C é uma combinação, correto? Da incerteza de A com B. Então, a incerteza de C é uma incerteza combinada, porque eu parti da combinação de duas incertezas. Entretanto, ela também é a incerteza padrão de C. Entendeu?
Sim, compreendo.
Então, o P de C, né, equivale à incerteza combinada de C. Ok. Bom, alguns conceitos aqui para a gente relembrar, que vão ser importantes. Segundo Wien, precisão de medição é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares sob condições especificadas. Bom, então o que é precisão? Precisão é aquele estudo, né, que você realiza lá na validação do método, né? E aí você faz lá o desvio padrão relativo. Ele representa o grau de concordância entre as medições. Ou seja, só tenho lá 10 medições, a precisão ela vai representar para mim o grau de concordância. Então vamos ver se vocês conseguem pegar aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem pegar aqui. Quanto maior o meu grau, quanto menor o meu grau de dispersão, maior o meu grau de concordância entre as medidas, correto? Ou seja, quanto menor a dispersão, maior o grau de concordância. Quanto maior o grau de dispersão, quer dizer que as minhas medidas estão distantes entre si, menor o grau de concordância. O que isso significa? Que toda vez que eu. Que toda vez que eu. Estou realizando um ensaio de precisão lá na validação, e eu obtenho um desvio padrão relativo, aquele desvio padrão relativo, ele é uma. E aí a gente vai desenvolver isso, né? Ele é uma estimativa de incerteza. Não é a incerteza completa. Mas ele já é uma estimativa da incerteza de medição. Tá? Por quê? Porque ali eu estou em condições de repetibilidade ou precisão intermediária, né? Precisão intermédia, eu estou avaliando o grau de concordância entre uma série de medições. Certo? Então, precisão tem a ver com certeza. Em relação à exatidão, por que que a exatidão está aqui? Isso aí é um problema sempre comum que eu encontro. É o seguinte. Exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. É o grau de concordância entre um valor medido em um valor verdadeiro. Então, como é que geralmente a gente mede aí a exatidão? Você pega lá um padrão, né? Um MRC, padrão não, MRC, né? E faz a coloca aí na sua rotina, né? E faz ali a sua tendência ou a sua recuperação, tá? E ali você vai ter uma expressão do grau de concordância entre a tua medição e o valor verdadeiro. Então vamos lá, precisão, eu estou vendo o grau de concordância entre as medições, seu processo de medição. Exatidão, eu estou avaliando o meu processo de medição, com algo externo, com um padrão. Quando eu estou falando de incerteza de medição, eu estou falando de dispersão do meu processo de medição. Isso não tem nada a ver com padrão. Por que que eu estou falando isso? É muito comum, eu costumo encontrar isso muito, e há argumentos a favor, contra e tal, mas tem caso onde a gente pode colocar, apesar de não ser metodologicamente o mais adequado, mas é possível, de você usar a correção, vamos supor que você tem um método no qual o modelo matemático, o modelo matemático? O modelo matemático é a equação, é onde você determina como se chega ao resultado final, né? Aonde você corrige o resultado pelo valor de um padrão recuperado. Ah, fiz o padrão, recuperou, sei lá, 93%. Você corrige todos os seus resultados por isso. Né? Há procedimentos que têm isso. E tem gente que coloca isso no cálculo da incerteza de medição. Não é correto. Por quê? Correção de resultado não tem a ver com incerteza. Correção de resultado não tem a ver com incerteza de medição. Incerteza de medição tem a ver com o grau de dispersão dos meus resultados. Ele não tem nada a ver com se o meu procedimento de medição está acertando no alvo ou não, né? Ou seja, se eu tenho um bom desempenho perante o MRC ou não. São coisas completamente diferentes, tá? Então, por isso que eu faço aqui essa. Porque é comum, eu vejo isso bastante, mas não é correto. Aí a gente, nos exemplos, a gente vai discutir. A gente vai discutir mais isso, né? Bom, aí o gráfico clássico, né? Aí aquele gráfico clássico de ser exato, se não é preciso. Então vamos lá, para o meu caso, né? O meu centro da circunferência é a exatidão. Ou seja, o quanto esse procedimento ele acerta o alvo, né? Ou seja, um valor verdadeiro. Então aqui ele é exato porque os valores convergem para o centro, mas as medições que são as circunferências vermelhas estão distantes entre si. Ele é exato, mas não é preciso. Tá? Ou seja, ele é exato, mas muito provavelmente ele tem uma incerteza alta. Isso que eu falei, são coisas distintas. Tá? A incerteza tem a ver com o grau de dispersão, então ela tem a ver com a precisão, de padrão relativo, repetibilidade. Ela não tem a ver com a exatidão. O exemplo B é o exemplo ideal, digamos, né? Ele é exato, está no centro do alvo e é preciso. As medições estão próximas entre si. Ou seja, ele é um método exato, preciso e provavelmente com uma incerteza baixa. Por ser, ele não tem exatidão, ou seja, as medidas não convergem para o alvo e também não é preciso, as medições são distantes entre si. E o D, ele não tem exatidão e, seja, não converge para o alvo, mas é preciso. Estão próximas entre si, tá? Ou seja, aqui ele não é exato e tem uma incerteza baixa. É possível? Completamente possível. Né? Porque são coisas diferentes. Bom, Deixa eu ficar aqui de olho na hora. Ainda aí, precisão versus exatidão. A precisão em condições de repetitividade é expressa em desvio padrão relativo ou coeficiente de variação. Né? Vocês devem ter visto isso lá na disciplina de validação. Né? Então, toda vez que eu quero calcular a precisão, eu faço um padrão, faço com uma amostra, né, em geral com um padrão, né? Em condições de repetibilidade ou em condições de pressão intermediária. Em geral, é mais adequado a gente fazer em condições de precisão intermediária. Então, vamos relembrar, né? Condições, não sei se está aqui, acho que está aqui. Condições de repetibilidade é quando é o mesmo analista, o mesmo sistema de medição, o mesmo equipamento, curto espaço de tempo, né? Ou seja, não tem variação. Precisão intermediária é quando há uma variação. Então, por exemplo, são dias diferentes. O desvio padrão disso é um desvio padrão em condições, um desvio padrão relativo em condições de precisão intermédia ou precisão intermediária. Tá? Bom, como que ele vai ser dado, né, a expressão da precisão? Né? O desvio padrão sobre a média. Ou seja, o desvio padrão em si, a forma do desvio padrão, é já um cálculo de dispersão. Então, o desvio padrão em si já estima incerteza. Puramente o desvio padrão. O desvio padrão de qualquer série de dados, ele já estima uma incerteza. Não é incerteza completa, não é incerteza de medição, né? Mas ele já estima um fator da incerteza de medição muito importante, que a gente vai ver. Bom, então, aqui na forma tem o desvio padrão e a concentração média, né? Ou seja, se eu tenho um conjunto de sete dados, desvio padrão, calculo o desvio padrão, depois a média. Então, o que é o desvio padrão relativo? É o grau de dispersão em termos percentuais. Por que que é relativo? Né? Relativo, relação, quociente, porcentagem. Tá? Isso é um desvio padrão em termos relativos. Ou seja, ele é o desvio padrão, só que está em termos relativos, em termos percentuais. Então, é o grau de